Esse negócio, bom, tá gravando. Esse negócio de gravar sem saber direito como é que vai ficar o enquadramento é uma das coisas mais insanas. Será que tá legal? Não sei. Domingo, eu não costumo fazer isso, tá? Domingo é um dia que eu acabo reservando para minhas coisas pessoais, tal. Eu costumo separar bastante bem a questão de feed online, social media, exposição, para a minha questão de privacidade, mas acho que o tema aqui, eu não queria deixar escapar, porque eu estou com ele muito fresco na cabeça. Bom, René de Paula Júnior falando mais um desses vídeos um pouco insanos, e acho que para dar um pouco de contexto, acho que eu vou contar primeiro algumas coisas que aconteceram recentemente, tá? O contexto, acho que a pauta dessa minha pequena reflexão, provocação hoje aqui é a seguinte: por algumas razões que eu vou me aventurar aqui, eu acho que nós estamos perdendo a capacidade de tratar os outros como pessoas. A gente está se tratando como a gente trata um Google, como a gente trata uma busca, né? Eu vou explicar, dar alguns casos concretos. Recentemente eu estava procurando uns acessórios para o meu telefone, e como é um Android, é um Samsung, sempre tem menos acessórios, não é muito fácil de achar. Mas aí eu achei numa lojinha legal, tal, aí, putz, algumas coisas eu não achei, tinha lá, contato, legal, campo de e-mail, pensei, olha, bacana, eu tenho tal e tal, eu tenho um Galaxy assim, tenho um Galaxy assado, eu gostaria de saber se vocês têm um cabo para HDMI, eu queria saber se vocês têm a saída para não sei o que lá, eu gostaria de saber se vocês têm um cabo longo, ok, muito obrigado, René, tal. Não fiquei esperando. A resposta até que veio rápida, mas a resposta foi, não temos. Acabou. Eu falei, hã? Parece piada, né? Eu até me dei o trabalho, eu respondi, falei, olha, muito obrigado pela pronta resposta, mas eu estou estranhando o laconismo, a economia aqui. Não temos quer dizer que acabou, que vocês nunca tiveram, que vocês nunca vão ter, né? Aí o cara caiu em si e deu uma resposta um pouco mais longa, tá? Agora, recentemente, uma figura que do meu Facebook me manda um link para um vídeo, sem nenhuma indicação do que era. Aí, antes de olhar o vídeo, eu falei, vou perguntar, puxa, por que, que você lembrou de mim ao me mandar esse vídeo? Porque você precisa ver. Aí eu falei, uau, isso é forte, por que, que eu preciso ver? Né? Antes que eu tire conclusões erradas, de repente eu vou ver que o vídeo é de um cara de meia idade, careca, de camisa preta, ou grisalho, ou velho, eu falei, será que ele precisa ver porque eu estou ficando velho, grisalho? Por que, que eu preciso ver? E aí ficou eu tentando tirar ali alguma informação e nada. Aí outro dia também me mandaram, até que com uma certa simpatia, um convite pelo Facebook, veio na forma de imagem o convite. Eu falei, olha, muito obrigado, mas se você puder me mandar mais informações por e-mail, porque aqui eu não consigo ver. Aí a pessoa mandou a mesma imagem atachada no e-mail, pronto. Aí eu respondi, falei, olha, de novo, muito obrigado pela rapidez, mas eu não entendo essa economia, por que não explicar um pouquinho melhor essa história, por que não me dizer do que se trata o evento e tal. Então, esses pequenos exemplos dessa semana para cá, que são muito recentes, para mim eles são sintomáticos de uma coisa muito peculiar, que talvez seja um efeito colateral desse mundo que mistura Google, social media com Twitter, com Facebook. Que é assim, então, para tentar colocar a minha teoria, que está muito inicial, eu vou lembrar da minha avó. Minha avó tem 97, indo para 98 anos, está viva, lúcida, está andando, está uma gracinha. Aí um dia ela falou qualquer coisa, falou, deixa que eu procuro aqui no celular. Eu procurei, ela falou, nossa, o celular sabe? Eu falei, mais ou menos. Aí vou mandar agora essa foto para o meu tio. Ela falou, nossa, quanta coisa cabe nessa caixinha, né? E aí eu fiquei, puxa, que engraçado, como é que eu vou explicar para alguém que tem 90 e tantos anos que não está tudo nessa caixinha, né? Que essa caixinha não é assim, uma cornucópia, não é um troço mágico, né? Mas eu acho que muitas vezes o tipo de interação, a experiência que a gente tem com essas caixinhas, de uma certa maneira, é como se o meio fosse a mensagem, por assim dizer. Então, se você te pergunta qualquer coisa, você vai no Google, né? Imediatamente você digita, bom, vê o negócio, você clica, é aquilo, acabou, né? Você para pensar se aquilo foi um conteúdo que está na Wikipedia, que pessoas atualizaram, talvez valha a pena. Não, simplesmente pergunta-resposta, acabou a interação. Muitas vezes no Twitter, que é uma plataforma um pouco ingrata, porque a gente não tem muita certeza, não conhece muitas pessoas ali, é uma plataforma de um meio anonimato esquisito, volta e meia alguém pergunta um troço do nada, você responde e a pessoa desaparece, né? Falei, nossa, eu acabei de ser tratado como um Google, né? E eu estou começando a ver esse tipo de interação, é como se você, no meu caso, eu, fizesse parte daquela caixinha. Eu sou um dos recursos que a pessoa tem dentro daquela caixinha mágica, né? Aquela pessoa tem Google para ela perguntar na bucha, conhecidos ou não para ela perguntar na bucha, e dane-se, acabou. É uma interação maquinal, é uma interação sem aquilo que é... Pô, será que eu sou caipira? Será que eu sou antigo? Mas essa questão protocolar. Primeiro, puxa, abrir uma conversa, perguntar como vai você, tudo bem? Situar um pouco, aí, ok, obrigado, legal. Uma conversação, não uma interação papum, não um ping-pong, né? Por que isso está acontecendo? Eu espero que se isso estiver só acontecendo comigo, eu ia ficar muito feliz, mas eu acredito que não, né? Acho que outro aspecto que favorece um pouco essa mentalidade um pouco imediatista, pragmática demais, né, de tratar as outras pessoas como se fossem robôs, também tem a ver com o fato de praticamente qualquer coisa que você encontra hoje na web tem um botão compartilhar. Aí você aperta aquele botão, ele imediatamente compartilhou para a sua rede. Não tem mais aquela história de eu pegar o link, abrir um e-mail meu, escolher algumas pessoas, ter que pensar num título e falar, olha, fulano, olha, acabei de ver isso daqui, é um projeto arquitetônico super legal, acho que você vai curtir. Aí você dá o link, põe um abração, como vai você, tchau. Dava mais trabalho? Dava, mas pelo menos você parava para pensar. Você justificava um pouco. Essa história de apertar um botão e a coisa sai do outro lado, sem você pensar, automatiza, despersonaliza. Tá? Eu, na boa, eu não clico em link que ninguém me explica o que é. Eu não vou clicar. Não só porque pode ser por uma questão de segurança, mas por uma questão de respeito próprio, né? Não é assim que faz. Eu acho que um outro exemplo curioso, que acho que pode ser um desdobramento perigoso disso, é o seguinte: se a nossa reação possível diante de algum conteúdo legal é apertar um botão e acabou, ou fazer kkk, né, quando alguém que mandou para você, eu fico me perguntando, e aí pronto, passo para o próximo, né, gostei, não gostei, compartilhei, não compartilhei, binário, né? Um botãozinho, pum, 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 pum. O que acontece, tal, no final, é se eu perguntar por que que a pessoa efetivamente gostou, ou por que que aquilo é importante, ou por que que eu tenho que ver aquilo, o desconforto que eu sinto nas pessoas para articular o seu sentimento, para articular o que isso despertou, a sua reflexão, nossa, parece que eu estou pedindo para a pessoa ficar pelada. Se ele ficasse pelada era mais fácil, né? Até extrapolando um pouco, não sei se vocês lembram disso, um ano atrás, mais ou menos, eu não lembro, teve uma greve de roteiristas em Hollywood, né? Roteirista é o cara que escreve, é o cara que bola uma história e que escreve. Tá? Então essas histórias que a gente tem efeitos especiais e truques, blá, alguém escreveu. Se não tiver alguém que escreveu, não tem nada, né? Então muitos seriados saíram do ar porque aquele cara que sabia escrever parou. Tá? Então só para levantar para uma questão bastante concreta, hoje a gente fica pagando pau para 3D, para efeitos, para etc e tal, mas tudo isso só vai ser legal de você assistir, você só vai querer apertar o botão curtir, se alguém conseguiu lá atrás escrever isso direito, conceber uma história, pensar, colocar emoção no papel, mexer com a sua emoção. Tudo nasce assim. Tá? A questão é, será que a gente está perdendo essa capacidade de articular, essa capacidade de expressar, essa capacidade até de saber por que que você está gostando? Talvez sim. E isso é muito ruim, isso é muito preocupante. Tá? Eu sei que vocês devem ter sobrinhos e primos e adolescentes, etc. e tal. Se você manda dois adolescentes para a Disney, sei lá, o cara passa um mês viajando num lugar maravilhoso. Aí na volta você pergunta, porra, como é que foi? O cara fala, legal. Aí, obviamente, graças ao céu, sempre vai ter um que fala, puta, foi super bacana, eu adorei tal coisa, eu observei tal negócio. O cara vai ser capaz de contar uma história. Faz parte, nem todo mundo é verbal, nem todo mundo é tão articulado, faz parte. Tem gente que não gosta de ser tão articulado assim. O problema é quando as pessoas, não é só uma questão de gostar, é não conseguirem mais. São as pessoas. Aliás, talvez uma das razões, essa é uma coisa engraçada, eu já notei o seguinte, hoje palestras, né, são o novo preto, né, palestras, todo mundo quer ver palestra, todo mundo, palestra qualquer coisa, né, palestra corporativa, palestra em eventos, todo mundo vai ver. Eu já percebi que muitos palestrantes, na verdade, se você espremer, não sai nada. Né? E as pessoas saem felizes, mesmo quem absolutamente não tenha conteúdo algum. Mas acho que sabe o que deve ser o verdadeiro espetáculo ali? Ver uma espécie em extinção, que são as pessoas capazes de falar. Né? Então, eu sou muito verbal, né? Sou muito vocal, inclusive, eu já estou me sentindo assim um pássaro dodô. Né? Assim, tipo, sei lá, um show do Buffalo Bill, alguma coisa bizarra. A impressão que eu tenho é que as pessoas vão lá para ver você. Fala qualquer coisa aí, tio. Fala da sua infância, primeira bicicleta, tal. Porque só isso pode explicar o sucesso de alguns bons oradores, não digo palestrantes, que não tem conteúdo nenhum. Eu acho que é por causa disso. As pessoas ficam fascinadas com pessoas que, de alguma maneira, conseguem se expressar, se articular, colocar seus sentimentos, né? Mexer um pouco com os sentimentos alheios. Isso está entrando em extinção. Talvez seja um efeito colateral das próprias plataformas que a gente está usando sem parar, dessa facilidade de apertar um botão. Tá? Eu estou fazendo o que eu posso para me contrapor a isso que eu considero um tremendo emburrecimento, ou melhor ainda, um embrutecimento, né? Que acho que é até um pouco pior, porque às vezes as pessoas são mais inteligentes ou menos inteligentes, isso pode ser uma questão de dom, mas você ser bruto, isso é uma questão de escolha. Né? Então, contra esse embrutecimento, eu coloco um vídeo aqui como esse, né, para levantar um pouco a lebre, eu escrevo meus artigos, eu sou absolutamente impiedoso com quem quebra questões protocolares, né, com quem é leviano, com quem esquece o básico da interação. Então, fica aqui um alerta, eu estou falando para uma câmera num tripé na minha frente, eu não sei se você tem filho, se você é um adolescente, se você é mais velho, se você é um professor, eu não sei, tá? Mas eu gostaria que... sei lá, espero que isso deixe pelo menos uma sementinha aí de reflexão, até que ponto você não virou simplesmente uma máquina de forward, cai uma coisa no teu colo, forward, cai uma coisa no teu, você virou um roteador, né? Você é mais do que um roteador, você é uma pessoa, né? Espero. Meu cara, grande abraço, bom domingo para vocês, vou lá buscar a vovó para almoçar.